Cava.
Mineração em debate.
Toda cidade que o Rio Doce passava nela, morreu o rio, morreu a cidade também. Não ficou ninguém mesmo.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do Cava Mineração em Debate. O CAVA é um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce e pelo Grupo Terra da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas pela mineração no país. Meu nome é Tatiana Ribeiro, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e também faço parte da Rede de Pesquisa Rio Doce e do Comitê. Estamos aqui com vocês hoje, dando continuidade aos programas anteriores, que trataram da Covid-19 no contexto dos territórios minerados. Daremos início a uma nova temporada do CAVA, que vai tratar da relação entre saúde e mineração.
Oi, pessoal, eu sou Miguel Felipe, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e faço parte do Grupo Terra. Hoje estou aqui com a Tati para a gente discutir como a saúde das pessoas foi afetada pelos rompimentos das barragens da Samarco e da Vale. Nossa primeira convidada de hoje é a Dona Delcina, atingida de Tumiritinga, no Médio Rio Doce. Olá, Dona Delcina, fala para a gente como está a situação da água no Rio Doce aí em Tumiritinga?
Bom, o que eu tenho para falar para vocês aí do que passa dentro da nossa cidade de Tumiritinga, que é... realmente não passa só na nossa cidade de Tumiritinga, passa em todas as cidades, de Mariana à Vitória, é um real descaso da Samarco e a Renova e a Vale. Porque o povo, eles fizeram um negócio de pagar o povo, mas eles pagaram aquelas pessoas que não precisavam, os pobrezinhos que não aguentavam comprar água, eles não pagaram. Não deram nada. Então a coisa, essas pessoas que estão bebendo água, que estão impróprio, eles estão adoecendo. E a doença é uma doença que ela vai corroendo a pessoa por dentro e pouco a pouco até matar. E isso está em todas as cidades nossas, da margem do Rio Doce, de um lado e outro, até Vitória. Antes de cair essa barreira, essa porqueira no Rio Doce, a gente tinha prazer de ir na praia e ver o prazer do povo tomar um banhozinho. Hoje em dia, nem os pobres dos passarinhos não podem tomar banho mais no rio. Não existe mais ninguém dentro de Tumiritinga que vá com prazer na beira do Rio Doce. Que a gente chega lá na beira do Rio Doce, é um mau cheiro que a gente não aguenta. Tem que voltar para trás. Então, a maioria do povo nem vai mais, não. A gente, primeiro, a praia ficava repleta de gente, dia e noite, que até 9, 10 horas da noite tinha gente na beira, dentro da água tomando banho. Agora, minha filha, você não vê mais ninguém. E o Rio Doce só vê barro e pedra e aquele lodo preto. Não vê mais nada.
Um relato forte da Dona Delcina, né, Tati? Ela toca numa questão muito importante, que é a indiferença com que essa Samarco Renova trata alguns grupos de atingidos. Além disso, dá para sentir na voz dela como é difícil para a população ser tolhida do contato com o Rio Doce, que é tão importante no dia a dia das pessoas. E como ela mesma diz, essa situação não é só em Tumiritinga.
Nossa, ouvir esse relato da Dona Delcina deixa a gente com um aperto no coração. E tudo que ela acabou de contar também foi constatado em diversos estudos que foram realizados na bacia do Rio Doce. Para a gente saber um pouquinho mais sobre a situação da saúde das pessoas atingidas pelo crime da Samarco, da Vale, da BHP, no caso de Fundão, a gente convidou a doutora Carmen. Ela vai falar para a gente sobre o estudo que foi realizado pela Ambios. Doutora Carmen, fale um pouquinho para a gente sobre esse estudo.
Olá, Tatiana e Miguel. É um prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar do nosso estudo. Eu sou Carmen Froes, sou professora da Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós realizamos um estudo de avaliação de risco à saúde humana nas populações que foram impactadas pelo desastre de Mariana, especificamente nos municípios de Mariana, Barra Longa e Linhares. Essa metodologia é a metodologia proposta pelo Ministério da Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental, da Secretaria de Vigilância em Saúde, que tem três eixos. Um primeiro eixo em que nós levantamos as características sociodemográficas, culturais, os indicadores de vulnerabilidade social dessa população. Um segundo eixo em que nós fazemos a avaliação ambiental, quer dizer, as concentrações existentes no alimento, na água, na poeira, dos resíduos existentes, eventualmente existentes. E o terceiro eixo, então, que é o eixo da saúde em si, em que nós, a partir dessas informações, tanto dos indicadores, das características socioculturais, dos indicadores de vulnerabilidade social dessa população e os dados ambientais, quer dizer, as concentrações existentes dos resíduos nos meios ambientais, no alimento, na água, no ar, etc., nós avaliamos o impacto sobre a saúde. É importante só ressaltar que nesse primeiro eixo, além das informações que podem ser retiradas a partir dos dados existentes, nós também temos um momento que nós chamamos de levantamento das preocupações da comunidade. Quer dizer, nós sentamos com os líderes comunitários, com as representações e conversamos com eles a respeito de que preocupações eles têm em relação ao desastre. Que queixas de saúde, que impactos eles perceberam, quer dizer, nós também levantamos nesse primeiro eixo os dados levantados, não são só os que já estão registrados nas fontes normais de informação, mas também os dados a partir dessas reuniões e conversas com as próprias comunidades impactadas. Então, a partir desses dois conjuntos, nós então trabalhamos o impacto sobre a saúde, olhando tanto do ponto de vista do cálculo das doses de exposição que essas populações estão, podem estar expostas a determinados resíduos, se estão dentro ou fora dos parâmetros internacionalmente estabelecidos de segurança, mas olhando também para essas características de vulnerabilidade, né, que essas comunidades eventualmente apresentam. Quer dizer, as questões culturais, quem é a população, a faixa etária dessa população que está ali exposta, se você tem gestantes, se você tem população infantil de 0 a 4 anos, que é extremamente mais vulnerável ao impacto de qualquer, da maioria dos resíduos químicos de uma forma geral.
Doutora Carmen, quais foram os resultados obtidos nessa pesquisa? A saúde da população atingida está em risco?
Bom, nós observamos que para os metais chumbo e cádmio, nós encontramos concentrações na poeira domiciliar e calculamos a partir dessas concentrações as doses de exposição a que a população poderia estar exposta através da inalação dessa poeira. Essas doses de exposição estavam muito acima dos valores de referência de segurança estabelecidos pelas normas internacionais. E são dois metais muito tóxicos, né? O cádmio é um metal nefrotóxico, é agressivo ao sistema renal, é considerado um carcinogênico. O chumbo é um metal extremamente agressivo ao desenvolvimento, neurodesenvolvimento em particular, então, principalmente para a população infantil, na primeira infância, ele é comprovadamente deletério. Então, é necessário realmente que haja uma avaliação de saúde e acompanhamento dessa população.
Pior, Miguel, é que essas doses de exposição aos metais tóxicos que a doutora Carmen mencionou continuam acontecendo dia após dia na bacia do Rio Doce, sem que nenhuma medida tenha sido tomada até agora. É nesse momento que a gente se pergunta onde é que está a justiça nesse país. A Simone, que é atingida de Barra Longa em Minas Gerais, e que inclusive já esteve com a gente em outro programa, é também uma das vítimas dessa exposição à toxicidade dos rejeitos da barragem da Samarco da Vale. Simone, conta pra gente, como é que é viver com essa ameaça permanente à saúde?
Olá, Tatiana. Olá, Miguel. Obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui novamente falando das nossas lutas, dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas dificuldades, do medo de como será o amanhã, falar de como é conviver em um ambiente com rejeitos provenientes do crime da Vale, Samarco, BHP, da barragem de Fundão. E esses rejeitos, a presença desses rejeitos, trouxeram vários agravamentos na saúde da população. E aqui em Barra Longa, infelizmente, aconteceu o racismo ambiental. A lama é retirada da parte nobre da cidade, da praça, e é levada para os altos do morro nos caminhões. E nesses altos de morro moram pessoas pobres, negras, pessoas vulneráveis, pessoas de baixas rendas. Não temos nenhum reconhecimento na área da saúde, não temos nenhuma política pública em saúde para os atingidos por rompimento de barragem. Essas pessoas não são assistidas, não têm um reconhecimento, não têm uma ajuda de custo para o tratamento, para os medicamentos, para as consultas, para os exames, que são caríssimos, não são exames baratos. E nós aqui em Barra Longa, eu principalmente luto há 5 anos pelo reconhecimento, para que a pauta da saúde seja reconhecida, para que a saúde seja reconhecida como atingida, né, pelo rompimento da barragem de Fundão. Não tem sido uma luta fácil, não tem sido uma tarefa assim fácil, uma tarefa árdua. É militar 24 horas, lutar pelo reconhecimento e ainda cuidar de uma criança contaminada por esses metais tóxicos da barragem de Fundão, do crime da Vale, Samarco e BHP. Hoje é uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta de resistência, é uma luta por sobrevivência, porque eu luto pela vida da minha filha, que hoje está contaminada, que tem agravamento sério na saúde, luto pela minha comunidade, luto pela minha cidade, luto pelo meu povo e luto por todos atingidos por barragem, por rompimento de barragem, luto também pelos aqueles que não foram atingidos, que não houve o rompimento da barragem, mas já são atingidos com o caos, com o medo, com a angústia. Então, lutemos juntos pelo reconhecimento, para que a saúde seja reconhecida nos rompimentos de barragem.
Isso que você está contando para a gente, Simone, é muito grave. O que a gente percebe é que as pessoas atingidas estão abandonadas à própria sorte. Você tem toda a razão ao dizer que o direito à saúde precisa ser reconhecido e garantido nas áreas atingidas por barragens da mineração.
É sempre muito bom ver a gana da Simone na luta por justiça social. Aliás, como ela mesma diz, são várias as lutas, pois são muitas demandas, muitas necessidades, nessa conjuntura em que o tempo só deixa mais cruel, seja no Rio Doce, ali em Mariana, Barra Longa, Tumiritinga, Linhares, ou seja no Rio Paraopeba, em Brumadinho, Mário Campos, Felixlândia. Algo que passa por todas as falas que escutamos aqui hoje, né, Tati, é a vulnerabilidade social, que faz com que determinados grupos, como os pobres, negros, indígenas, idosos, mulheres e crianças, sofram ainda mais com os riscos à saúde que os crimes da Vale da Samarco geraram. Se somarmos isso ao descaso e à injustiça relatados aqui pelos atingidos, temos um cenário que exige grande preocupação.
Você tem razão, Miguel. E é por isso que a gente vai continuar discutindo sobre a saúde das pessoas atingidas nos próximos programas do CAVA. Esse foi o CAVA e obrigada pela companhia de vocês. A cada programa, um novo debate envolvendo a mineração e sempre trazendo a contribuição e experiências das comunidades atingidas. O CAVA pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando pelo Zap. No próximo episódio, nós vamos continuar falando sobre a relação entre mineração e saúde, dessa vez tendo foco na saúde mental. Até a próxima!